E aí, galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso CabaréCast.
Cadê a isso parada? Aí, eu trouxe aí. Pra cá e esqueci,
que
cara.
Que parada,
tá,
porra.
Tá na minha camisa.
Cadê?
Ali. Tá ali, pô.
Atrás da camisa. O Colimar não veio, não trouxe a buzina, né? Mas é isso.
Buzina paralisadora.
Nem o Ney Messias.
Paralisou ele, né? Ele não veio.
Nem o Colimar e nem o Ney Messias, né? Trouxeram as buzinas. Meu nome é Lucas Borsoi e eu ainda espero ver o filme do Savage Drago, meu amigo.
É, caralho.
Tomara que eu esteja vivo ainda pra ver esse filme. Deve ser do caralho.
O Scar, tem do Scar.
É.
Puta que pariu.
Eu sou André Moicano e eu queria saber se no filme a rola do homem elástico estica. Eu sempre tive essa dúvida.
Porra, velho, a minha dúvida era a mesma do personagem lá do Barrados no Shopping, se o pinto do coisa fica
de pedra,
de pedra,
né?
Também.
Igual as areia.
Igual as areia, areia movediça, né?
Caralho. Aquela ceguinha, se ferrar com ele, né? No... Tem uma ceguinha no filme.
Ah, bom, eu sou o Bruno e viva a cueca por cima da calça, né, mano?
É. Olha aí, mano.
Se eu usasse cueca...
Mas é o quê? O Capitão Cordona ou o Superman que você tá falando? Vocês viram perceber que o papo aqui é super-heróis e tal, mas o melhor de tudo é uma série que vamos lançar neste episódio, caro ouvinte. A série é Filmes da Nossa Vida.
Filmes de, nossas vidas.
De nossas vidas,
somos
obrigado.
Vários, tipo, somos vários.
Exatamente. E o melhor de tudo, o primeiro episódio é sobre HQ.
É.
Olha aí, que coisa interessante.
É uma homenagem a essa enxurrada, né? De filmes aí, né?
Principalmente nessa década, né, cara?
É, nesse ano, né?
Já
década passada, né? Já estamos na nova década, né?
É verdade. É,
né? 2011, agora já saiu Capitão América, Thor. Saiu.
E só.
Só? Homem de Ferro 2, não foi esse ano?
Foi ano passado.
Ah,
vai ter o Lanterna Verde, né?
Também, agora.
Vão ter muitos filmes.
Teve X-Men, porra. Filme porra. O melhor de todos.
A origem, verdade.
E ó, se eu tivesse poderes, eu ia ser amigo do Magneto. Né?
Magneto é true,
já,
né?
É muito palha, né?
É, não há segredos com o Magneto, né?
Não, eu acho assim, eu acho que... Enfim, vamos discutir depois.
Vamos discutir daqui a pouco. Mas primeiro é o nosso caros ouvintes aqui mandando feedback. Vamos aos recados e e-mails.
E-mails. Porra, Lucas, deixa perto de ti essa porra.
São dois e-mails hoje. E deles, ali, o casal Mentor Breaker, né? Não é isso?
Mentor e Tila na parada. E... Não, a Tila era filha do Mentor. Pô, sou doente,
velho. Pedofilia.
Não ia rolar isso, né? Vamos lá. Eu acho que os dois e-mails aqui, se eu não me engano, é referente ao episódio passado. E falamos sobre o que é meu episódio passado? Já tem... São tantos episódios.
Cara,
Salinas, verão, né? Histórias de verão.
Eu não estava presente, eu estava na praia e tal.
Nossa, que inverno.
Pois é, falamos sobre histórias de verão, cara. E por sinal, esse foi um dos episódios mais acessados.
Olha lá.
E mais bombou.
Cadê você?
E aí, boa.
teve até reclamações, não
teve? Exato, é isso que... É isso que eu vou falar agora, porque, enfim, tivemos uma ideia boa, como falamos no episódio passado, de falar o quê? De demonstrar beleza paraense, né?
É, estamos a pré-processo.
E aí, cara, rolou que uma menina não gostou lá da foto dela.
Porque tava cheio de celulite a foto dela, coisa assim?
Porque ela queria que tapasse a cara dela,
ela queria aparecer.
Ela, né? Queria que tapasse qual parte, então?
Ai, meu amigo. E pior que foi bizarro, porque eu não lembrava mais, assim, da cara dela na foto, né? Porque, enfim, a foto tava, né?
Tá um tall face lá, né?
Então foi difícil de saber qual era a foto dela. Aí eu fui aos arquivos originais, né? E aí eu achei, beleza. Mas olha, caso você, menininha, não tenha achado legal a brincadeira nossa, pode mandar aí um e-mail ou falar aí mesmo no Facebook ou Twitter. Eu achei muito estranho a menina bonita me adicionar já no Facebook, né? Que só aparece baranga
de vez em quando. Ela te cutucou.
Não, me cutucou.
Só
um
homem cutucou, Lucas.
É só um viado, mas é muito viado me cutucando, cara. Ainda bem que é só pela internet, né? E aí, cara, pô. O Moicano já tá me cutucando aqui.
Caralho, meu.
E aí, cara, eu achei estranho já uma gatinha me adicionar, né? Só que aí eu cliquei nela e vi que ela tava namorando. Eu falei, pô, não tem sentido uma menina que gata que eu não conheço e que tá namorando me adicionar. Não, tá alguma coisa errada. Aí não deu outra, né? Não adicionei ela. Aí depois de um dia ela mandou uma mensagem. Olha, não gostei da sua brincadeira no seu site.
Site? Não é blog, então é importante.
Estamos lá.
Nós somos site.
Nós somos site. É, cara. E aí, enfim. Mas tiramos a foto dela, da donzela lá. Uhum. Enfim, caso você também tenha alguma amiga e acha que... Ai, não podem tirar mais. Podemos tirar foto, sim. Fale aí que não gostou da minha.
É, mas eu recomendo que, tipo, antes de colocar a foto no Facebook, dá uma passada no Photoshop, né, pô? É. Pelo menos fica melhor. Aí não pede pra tirar depois, pô. É. Só não vai vocês só. Ficam botando a porra da foto, aí depois tem vergonha da foto, velho.
É, então vamos lá, o nosso primeiro e-mail aqui, que é da Tereza Jardim. Olha lá.
Sério?
Jardim.
Quem é a Tereza?
Quem é a Tereza? Ruiz Tereza. E ela foi meio menorzinho aqui, né? Ela fala aqui. Como eu adoro verão. Vocês saberiam o grau de ironia pelo meu bronzeado de lâmpada halogênica, olha só.
Aquela
e luz do monitor do notebook. Nem vou me estender no e-mail.
Essa palavra halogênica, alguém que vai pra praia não sabe essa palavra.
É, exatamente. É,
só os nerds
saca. É, a gente podia fazer um capítulo de dicas pro vestibular, né?
Ah, excelente.
Só dicas assim, obscuras, né? Cola...
Excelente, excelente.
É, bom, tá aí, uma boa ideia.
Já grande sabe como gana, é.
Manga Explosiva, o site novo aí de comédia, hein? Yeah. Já divulgamos. Aí ela conclui aqui, só quero dizer que deviam ter colocado Companheiro, a música Companheiro do Dominó, na trilha do episódio, né, passado, de verão, só porque o Afonso Negro veio tocar aqui em julho. Falei.
O Afonso Negro.
Acho que aquele que comeu a pilha.
Não, esse era o Rafael Pilha.
Então ele se comeu na masturbação.
Ele fez jus ao nome, né?
Foi canibalismo, praticamente.
Caraca, então, enfim, eu não sei quem é Afonso Negro, mas é o
Dominó. Eu acho que esse...
Procura no Google.
Ele fez uns filmes com os Trapalhões e com a Angélica. Se não me falha a memória. Enfim, se o Colimar tivesse aqui, ele daria o nome do filme, o ano de produção, o nome do diretor. E... O diretor de fotografia, o continuista, mas aí não tá, né? Fazer o quê?
É verdade. E vamos aqui a outro e-mail do Sérgio Fiore.
Mentor Break.
Grande Fiore.
Mentor Break. Ele manda um alô aqui pra gente e diz que é um prazer escrever para nós. E dizer que gostou muito do Cabaré Cast Verão.
Nossa.
Realmente foi um episódio muito bacana. Eu posso dizer que me identifiquei muito com algumas situações, especialmente em qualquer uma com a palavra areia e cagada. Em sentido figurado.
Ah, que bom. Bem,
né? Cagou em Salvador.
Lembro-me de um episódio bem desagradável quando fui para o Sal. Com a família em 2000, já começou mal. E com a família pra Salinas, né? É uma boa.
E pra ele lembrar 11 anos depois da história, foi uma história triste,
eu queria conhecer alguém que fosse pra Salinas e disse, não, cara, vai ser bacana. Pô, o cara sabe que vai se fuder em Salinas.
ele quer contar que ele vai se fuder, tipo,
o cara tá colecionando histórias, eu acho, indo pra Salinas.
É.
Bora pra Salinas.
Na época da revitalização da Orla do Maçarico, olha só. Eu e minha irmã pegamos carona com os amigos dos meus pais. Mas a coisa deu tão errado que nos perdemos deles. E lá ficamos eu e ela largados na orla, das 9 da noite até as 4 da madruga, moleque. No point do momento. Com fome e sono, levando fora de PM. E ao pedir uma... Na hora de pedir orientação, né? Enfim. Brigando um com o outro. Levei até botinada nas costas.
Caralho.
Cara, olha aí. Toma. Mas enfim, tomamos um táxi sem dinheiro e demos um jeito de pagar a volta para a pousada. É, missão, hein?
Mano, ele é heavy metal, né? Sair de...
Agora, o que seria o point do momento?
Era a porra da orla lá, né?
É, só que tava reformando a orla, né? É. Revitalização da orla.
Talvez um local meio brutal, ali, meio tenso, né?
Caraca,
uns bandidos, uns pila.
Uns policiais,
é. Né? Exatamente. Mas aí, ó, mas não foi pior do que recentemente comprar boia colchão.
Uma boia colchão.
É, tomar um impulso, me jogar na piscina de plástico lá de casa. Tomar um mergulho, me deitar na boia e só perceber que estava com o celular no bolso.
Só então?
É. Ah. Que maravilha. Então ficam aqui meus elogios ao programa e curti a menção do Sandro a Dona Mental Break.
Aê, senhor Mental Break.
Aqui, e não tá sacando aqui as piadinhas, é a Tereza, namorada aqui do Sérgio, né?
É, eles se conheceram mandando e-mails pro Cabaré Cash.
Primeira história de amor do Cabaré Cash, meu irmão, muito bom. Ai, galera, é isso, podem mandar e-mails, podem continuar mandando e-mails. Não tem cantoria, mas tem chocalho. E aí, cara, é isso, mandem e-mails aí para o cabarecast@cabarecast.com.br. E eu acho que a galera não tá comentando muito no site, porque tá meio obscuro aquele negocinho de comentar no site.
No site, não é blog, é site agora.
É site, pô.
Pô, só tem que falar, pô, porra do designer, né?
Eu já
do
falei site. Hoje pra ele.
Aquele caralho lá.
É. Quem não recebe, mano, não trabalha.
É. Pô, é. Então, cara, é isso. Mas olha, no lado dos nossos posts tem uma abinha, assim, uma aba não, tipo um balão de
desenho. Tem um zero lá.
É, tem um zero.
É, muito bom.
Seja um desse zero.
Você pode ser um.
É, de alguma coisa na todo vida.
Ou pode ser o número 2 aí.
É. Infinitas possibilidades de ser o Frist nos comentários.
É, total. Né? Só pra botar aquela frase, né? Frist. Primeiro.
Pronto. Primeirinha. S2.
É.
Beijos.
Agora eu vou cagar.
Fala aí, galera do Cabarecast, aqui é o Gustavo Moreira, designer do site, e eu estou aqui invadindo esse espaço para poder só dizer o quanto eu estou decepcionado com esses meus companheiros do Cabarecast. Cara, todo mundo sabe que em blogs existe uma home e que se você clicar no título do post, o post vai aparecer por completo, inclusive a caixa de comentários embaixo. Porra, é muito simples, cara. É só clicar no post e aí a caixa de comentários vai aparecer. Não é um balãozinho que vai fazer diferença na questão dos posts, cara. A galera não comenta porque a gente não tem nenhum ouvinte nessa porra, sabe? Quero só dizer, gente, pra comentar no blog, é só clicar no título do post. É simples, galera. Não tem mistério quanto a isso, cara. Só quem não acessa blog sabe, cara. Todo mundo que acessa blog sabe como é que funciona esse esquema de comentários. E talvez só esse pessoal do Cabarecast aí que tá meio desinformado, né, gente? Bom, é isso. Então, um abraço a todos os ouvintes aí. E vamos ouvir o que esses malucos têm pra falar sobre o filme de quadrinhos. Um bom Cabarecast pra todos.
É isso, galera. Então, vamos agora ao tema principal. Filmes de nossas vidas,
yes.
Parte 1, HQ. É, meu amigo, agora vamos falar de filminhos, na verdade de histórias em HQs que viraram filmes, né?
Então, também tem uns filmes que viraram HQ.
Também, mas acho que isso é outra liga.
Agora
uma pergunta, quero fazer uma pergunta. Quem inventou o seu personagenzinho de desenho na sua infância? O herói perfeito, assim.
É, o herói perfeito.
Ninguém que desenhava aqui, eu desenhava muito, não bem, mas eu desenhava
não,
muito.
Eu desenhava o Floyd. O Floyd era um baterista.
Era um personagem teu?
Um baterista, assim, que tocava pra caralho e era só isso.
Sim,
ele não tinha poderes.
Não tinha superpoderes?
Não, ele só tocava pra
era
caralho.
Era um Bruce Wayne da vida.
Isso, só que das baquetas.
Das baquetas?
É, não usava mais nada.
Olha, o Bruce Wayne com duas baquetas na mão, ele faz um estrago do caralho.
Deixa pra lá, era só...
Isso aí. Eu tinha o Moicano até lembrou aqui da nossa querida infância. Era um ser humano com a cabeça triangular.
Caralho.
Azul.
Não era verde, gente.
Não, era verde, ao Savage Dragon.
Tava de caneta.
É.
Aquela bico quatro cores.
Quando faltava azul, a gente improvisava, uma roxa. Né? Mas ele era um cara que era super forte e tal. E tinha uma cabeça triangular e uns dentes, tipo, de chupa-cabra, sabe? E ele tinha uma resistência, tipo, a lá Wolverine, assim.
E regenerava.
Era um personagem muito doido e tal.
Bom, eu não inventei quando era moleque, mas a gente inventou depois de adulto. Eu e o Rafael, a gente criou o Capitão KY, cara.
KY.
Capitão KY. O poder dele, tipo, é entrar em qualquer lugar.
Tipo, ele produziu seu próprio líquido?
É, ele era um cara. Ele é o Capitão KY, pô.
Aí ele salvava
sangue. É, e tipo.
E, tipo, as balas batiam nele e escorregavam.
Escorregavam. Muito legal, Rafael, saudade.
Olha aí. Pô,
lembrando agora, eu fiz um não tão assim. É. Eu fiz um convênio, era tipo uma liga de super-heróis, não só um super-herói, mas eu fiz uma liga toda
baseada. Mas o super baterista tava dentro dessa?
Não, ele cresceu, aí ele virou, ele tava nessa nova vibe.
Ele era o líder da liga?
Não, ele era só mais um, ele regenerava. Ele tinha umas baquetas de energia cinética. Eu tenho até isso.
Graças a Deus, nenhum desses três que a gente falou que virou filme, né? Ainda bem.
É, mas o Floyd daria um bom filme. Tô dando
papo. Não, sou mais uma versão pornô do Capitão KY, cara.
É, rolava muito.
Ai, cara.
Quem sabe um dia?
Quem sabe, né? Vamos lá então, né? Entrando nesse assunto aqui.
Entrando com o Capitão KY.
Entrando com o Capitão KY.
Um assunto que vai descer fácil, então.
É, exatamente. Vamos começar falando de filmes antigos, cara.
Eita.
Filmes antigos já, né? Claro, quadrinhos que viraram filme, né? Naquela época, tipo. Alguém lembra de um filme, tipo, primórdio, assim? Acho que Superman foi um dos primeiros a serem criados.
Olha, cara, Superman, acho que não. Não sei se. Assim, eu não. Não tenho o dado certo, assim. Não sei se foi o primeiro, mas eu acho que foi o primeiro a ser considerado foda, assim.
É, né? Verdade.
Tipo, o primeiro do Richard Donner lá, tipo, eu ainda acho que é melhor, assim. Tanto que, por exemplo, ficou tão marcado, né, tipo, os dois primeiros filmes de Superman, que o Bryan Singer, quando fez o Superman Retorno, não conseguiu desvencilhar a parada dos filmes antigos, né?
Claro, claro.
Fez uma continuação, foi muito criticado por isso até. Mas o primeiro Superman, eu ainda acho que é um dos melhores filmes de HQ já feitos, cara. A origem dele,
mais
como é contado.
True, né, cara? Realmente.
É, tipo, por exemplo, basta dizer que a Lana Lang aparece, sei lá, 5 minutos no filme e tem muito mais relevância que toda a Lana Lang dos Smallville, aquela porra que durou 10 anos e não comeu ela.
Não comeu ainda.
Sabe? Então... Assim, eu acho que o poder de síntese daquele filme é foda, assim, de como...
E quando vocês... pegava no sonho, né?
De como estabeleceu toda a mitologia de um personagem num filme ali de 2 horas e meia, assim, muito foda, assim.
Sem muitos efeitos.
É um dos filmes que eu lembro, assim, sei lá, aquela... Uhum. Qual era aquela sessão de 10 e meia que tinha domingo à noite no SBT?
É, 10h30 no cinema.
É, exatamente, 10h30.
Porra,
eu lembro uma das minhas... Das minhas lembranças de moleque, assim, é assistir o Superman. Marlon Brando lá com o pai dele, uma moral do caralho, né? Assim, tipo,
pior, né?
É um dos filmes foda, assim.
Cara, essa coisa de falar, né, de efeitos especiais da época, né? Eu lembro muito do Hulk, sabe? Eu lembro o Hulk marcou muito, assim, apesar de não ser fã do Hulk e tal, mas.
Ah, quando era aquele cara vestido de verde.
Exato, o cara de maquiagem.
Grande Lou Ferrino.
Concorrente acirrado do Arnold Schwarzenegger, né?
Era. Mas o que em relação a esse filme?
Não, em relação a ser tora pra caralho.
Parada de fisiculturismo, né?
Claro. E aí, pô, o cara era tora mesmo, né? Tem que ser alguém muito tora, né? Fazer o Hulk, né?
Tem um filme desse do Hulk, ele enfrenta o Thor. Só que é...
Sim, é verdade.
É ridículo.
É, eu acho que até, tipo, o pessoal da nerd...
Uma nerd story que tá rolando aqui em Belém agora.
Da Nona Arte.
Ah, sim.
Que eles, pô... Estão se dizendo como a primeira nerd story do norte, né? Aqui em Belém.
Bacana, hein?
Muito legal, os caras lá no Twitter, gente boa pra caralho. Eles fizeram uma sessão com esse filme quando o Thor estreou.
Na Saraiva?
É, rolou uma sessão. Eu lembro desse filme, assim, de moleque também, que tem uma frase, assim, que me marcou pra caralho. Tipo, que o Thor chega na Terra, né? O maior leso, né? Do caralho. Assim. Aí ele entra na casa de alguém lá e mostra um chuveiro pra ele. Aí, porra, pô, chuveiro é um milagre. É um milagre da humanidade. Eu digo, caralho, o cara não tomava banho naquela porra. Ele é um deus e não toma banho, né? Velho. Puta que pariu, né?
Deus não fede, né, cara?
Todo mundo fica.
Nesses do Hulk também tem um bizarro, cara, que eu acho que é o julgamento do Incrível Hulk, se eu não me engano.
Puto, né, durante o julgamento.
Cara, é alguma coisa. Só sei que tem um demolidor. O Demolidor aparece no filme, o Matt Murdock, que é o advogado dele.
E o
Demolidor tá mais bizarro do que nunca, que ele tá com uma roupa toda preta, assim, cara. O uniforme dele completamente preto. E agora, vocês falaram aí do Schwarzenegger, né, e o Lou Ferrino, que tinha essa rivalidade, assim, o Schwarzenegger também fez um dos filmes foda de HQ, que é o Conan.
Porra. Vou até fazer um remake agora de novo.
É, que é com um cara até do Game of Thrones, né? É. Que o cara já mostrou que sabe fazer um bárbaro.
É,
né?
Claro, velho. Muito bem, dá porrada em todo mundo.
Assim, o cara é... Mas assim, porra, acho que tem o mesmo problema do Superman aí, que fizeram um filme foda na década de... Eu acho que é de 70, o Conan, é década de 70 ainda. Fizeram um filme foda que eu acho difícil fazerem outro... Que supere, assim.
É, mas tipo, aconteceu a mesma coisa com o Batman, né? O Batman sempre foi o personagem mais pop, assim, dos tempos. Naquele antigo, que era, ei, Robin, vamos aqui, não sei o que, saiu correndo aquele seriado.
O seriado antigo. Que tiveram. Tem os longa-metragens daquele seriado.
Tem alguns.
Tem alguns longos.
Aquela famosa barriguinha do Batman?
Isso. Que até tem umas traduções.
É, umas legendas falsas.
Ei, puta que pariu, caralho. Cadê o Batman, porra? Tô aqui, porra. Umas paradas meio RMZ.
Mais fácil é aquela que o Robin pergunta: Batman, de onde é que você tirou esse escudo? Do cu, porra? De onde mais? Cara, muito foda.
Só uma curiosidade: esse filme do Conan aí que a gente tava falando, o Tulsa Doom, que é o vilão. O cara que fez esse papel, ele é a voz do Darth Vader, né?
Caraca,
tipo, olha, ele atuou no filme assim, tipo.
Nessa época antiga, a gente. Como é que seriam alguns personagens que só criaram filmes hoje? Hoje, assim, alguns anos agora, assim, 10 anos pra cá. Como é que seria a montagem desses filmes, cara? Sei lá, há 40 anos atrás, 50 anos atrás.
Lanterna Verde ia ser um cara pintado de verde, igual o Hulk, assim.
Ia querer ser feito, né, cara? Impossível, porque o Lanterna Verde pode criar quase qualquer coisa, né?
É, então.
Ia ser meio trash.
O Homem-Aranha, acho que é aqueles guindastes, assim, puxando o cara.
Pô, o Homem-Aranha, a gente tem uma boa ideia de como teria sido por causa daquele seriado japonês que tinha dele, né?
É, pior, era a década de 70?
É por aí. É uma parada que fizeram a La Jaspion no Japão. Fizeram assim, fizeram com Homem-Aranha e tal. O Homem-Aranha tinha um robô gigante. É foda mesmo, sabe? E o pessoal do Sem Grana até passou essa porra lá naquele já? Evento de Tokusatsu que fizeram e tal. Sim. A gente tava lá.
Muito torturado.
Pô, cara, a gente se cagou de rir, cara. É um negócio muito foda, assim. Inacreditável. Mas eu acho que respondeu a pergunta naquela hora, cara. O filme do Hulk, ele dá bem o tom da parada, assim.
Tipo,
é o cara pintado, assim. Porque, queira ou não, cara, o quadrinho, obviamente, já é uma arte muito livre, assim, né? Tu pode imaginar o planeta e o caralho, e o cara pode, sei lá, ficar invisível e não sei o que e tal. E assim, porra, queira ou não, eu acho que não é à toa que a gente tá vendo esse boom, assim, nos últimos 15 anos, assim, de filme de quadrinho, que é quando a tecnologia permite, né, que o cara reproduza o universo do Lanterna Verde, por exemplo.
É, até o papo do Star Wars, né, que começaram a fazer quando a tecnologia já tava boa. Mesmo. Tipo, os três primeiros episódios de verdade, né, um, dois e o três, foram deixados depois, porque tinha muito robô, muito espaçonave, não sei o quê.
É, tipo, ele teve que fazer uma adaptação ali dos últimos filmes, né, porque eram os filmáveis, digamos assim, pra poder fazer com que tinha, assim. Tanto que o George Lucas, ele fala que quando ele viu o Jurassic Park, né, que a empresa dele fez os efeitos, a Industrial Light and Magic, aí ele pensou e disse, porra, acho que agora dá.
Acho que agora dá.
E os caras da indústria de HQ perceberam que agora dava também. Então tu pega aqui do meio dos anos 90 pra cá, velho, no mínimo 2 filmes de herói por ano, assim, na média.
É, verdade.
Se a gente for lembrar.
E vai ficar... A gente já espera muito, cara, assim, pra quem conhece um pouco o Lanterna Verde, sabe que vai vir... Show de efeitos, né, cara? Efeitos especiais.
O problema é vir só isso, né? Porque, assim, como caiu no... Já é commodity, assim, os efeitos especiais. Não é... Então, se você se dispõe a pagar uma grana pra fazer um filme de super-herói, você sabe que você tem que gastar metade do orçamento com isso.
É.
Assim, visual bonito. Provavelmente todos esses filmes têm, assim, cara. Sabe? Eu acho que a questão é como abordar, né?
Exatamente. É por isso que conseguiam fazer tão bem antes, porque não tinha efeito especial e a galera se dedicava ao máximo.
Eu acho que um assunto até interessante, cara, que eu acho que enxergava mais a imaginação. Então, a pessoa já ia ver porque já era fã, né? Já gostava dos HQs. E aí ele via aquilo e importava, velho. Tava vendo o herói dele, o herói preferido dele lá no cinema.
Jack Nicholson fazendo... Coringa.
A gente vai entrar nesse filme, né? Que é o capítulo à parte, essa porra. Mas assim, o slogan do filme do Super-Homem, velho, do primeirão lá de 70 e... 70 caralhada, não lembro.
De saberia.
Mas assim, o slogan, os posters promocionais do filme é tipo, você vai acreditar que um homem pode voar. Olha, e assim, os caras fizeram isso no maior queixo, porque era um cara levantado por um fio, né, velho? Naquela época não tinha... E assim, realmente, você vê a porra do filme antigo, o cara lá com o fio, você sente uma emoção que você não sentiu com o bonecão CG do novo aí, né? Que segundo claro. O Lucas tiveram... Aquela piadinha lá, né, Lucas?
Esquece. Efeito especial pra tudo, né, meu amigo?
Eu queria um especial desse de mim. Olha, de Cuba, a gente vai ter que diminuir a sua rola.
É, porra, que palha, né?
A gente
né,
vai
cara?
Botar o resto da rola que sobrou no homem. Nome elástico.
Não, então se fosse filme do teu personagem, a gente vai pegar o resto da rola que sobrou e fazer as baquetas.
Pô, você mandou a rola, dois pedaços de rola. O filme inteiro.
Ai, cara.
Mas assim, olha. É, um desses filmes bizarros que fizeram também, que é um filme bem famosinho assim já na internet, que foi até aquele Roger Corman que fez, que é um cara que tipo, ele é um dos ícones de filme B, assim, e Elijah Wood e tal. Ele fez uma versão do Quarteto Fantástico, em 93 ou 94, se eu não me engano. O pessoal de Sem Grana já passou essa porra também em algum lugar, não sei. Mas assim, o filme, a Marvel, tipo, tinha
vontade,
né? E tal, só que... Cara, assim, a parada ficou tão bizonha que quando ela viu a montagem final, resolveu não lançar.
É, cara. Sim,
mas obviamente...
90 e pouco isso?
94. Só que eles não contavam com a internet, né? Então, foda-se. Todo mundo viu o filme já e...
E realmente é tenso.
É trash assim mesmo, cara. Embora, sei lá, os filmes do Quarteto que saíram...
Também, né?
Tem efeitos legais e picas, né, cara? O que eles fizeram com o Doutor Destino é imperdoável, né, velho? Não, assim, até, por exemplo, você pega, tem lá as paradas do Coisa, do Johnny, né, que eles não se bicam, quase se matam. Só que é um lado, é uma coisa pastelão demais, assim, eu acho que o Quarteto tinha que ser uma pegada ficção total mesmo, sabe? Ir pra outros planetas e o caralho, aquela coisa negativa.
Claro, surfista prateado. Pô, eu pensava que ia acontecer muito isso com o surfista.
O Galactus, eles pegaram uma coisa mais da versão Ultimate, né, dos quadrinhos da Marvel, que é uma coisa mais recente. Que então, o Galactus, ele não é uma coisa palpável, né? Ele é tipo essa cagada, um fenômeno natural mesmo.
Tipo um buraco negro, assim.
Mais parada. Ou menos por aí, sabe? Agora, a merda maior é o Doutor Destino, velho. O Doutor Destino é o Darth Vader, velho, do universo Marvel. Aí o cara virou um bilionário playboy que resolveu fazer a viagem junto com o quarteto e tomou a chuva lá e sei lá, ganhou o poder de virar uma lata de leite moça.
É, pior, muito palha, doido.
Agora, tu não acha que, por exemplo, os filmes, apesar de terem agora essa disponibilidade de criar efeitos, por exemplo, o filme do X-Men agora que lançou... O
First Class, que é foda, né?
Show.
Foi o filme que gastou menos, né, da trilogia, podemos dizer, que rolou aí do X-Men. Até mais do que três.
Na verdade,
rolou,
é o quinto filme,
que
rolou, né?
O Wolverine também, né?
Foi, vai em consideração.
E foi o filme que eu vi que quem conhecia mesmo a história do X-Men falou que foi um dos melhores.
É, assim. Na verdade, esse filme, ele
foi mais relações humanas, né, cara?
Ele
isso
surpreende.
É muito lindo, cara, você vê isso, entendeu? Alguém, um personagem, então, pegar esse... Um ator pegar esse personagem e transformar ele assim, né?
Tipo,
de um jeito louco.
Todo mundo sai do cinema apoiando o Magneto. A gente fica, não, o Xavier é bonzinho demais pra
mim. Na verdade, cara, eu acho que a grande o que torna os X-Men especiais, assim, em relação a outras franquias, é que, cara, raramente tu tens um vilão e um herói que eles são igualmente sedutores, assim, nos argumentos, né, da parada.
Tu é gay?
Cara, eu sentaria no colo do Xavier, mesmo
claro,
ele paraplégico.
Rola
não
funciona.
Não, mas assim, tipo,
até
por exemplo...
Porque não sente nada. Sentar.
Mas eu ia sentir. por exemplo, o Magneto, tipo, porra, tu para pra ouvir o que o cara tá falando, né?
Pior,
tipo,
né?
Porra, esse negócio de paz, o caralho, não sei o quê, eu te fudei, cara. Só que o Xavier, ele tem argumentos válidos também, né?
Uhum.
Então, assim, tu fica nessa, realmente. Porra, eu gosto pra caralho do Magneto, mas também gosto pra caralho do Xavier, e tu fica nessa confusão, tu não sabe quem é.
Mas sabe? Tu sentiu muito isso no filme, cara, assim, no desenho e tal, a parada era muito brusca, né, cara? Bruta, assim.
Agora, isso que tu falaste, o First Class, ele não foi um filme barato, exatamente, de jeito nenhum.
Também
mas
não, exatamente.
Comparado, por exemplo, com Thor, que custou uma grana e é uma merda, sabe? Assim, ele foi realmente barato. Tanto que, assim, a grande surpresa da X-Men é que o filme, ele não respeita tanto, assim, a história em quadrinho. Por exemplo, a primeira formação dos X-Men passa longe
aquela,
de tudo aquilo ali. Tipo, a primeira formação é Jean Grey, Bob Drake, o Fera, o Ciclope e o Anjo.
É.
Claro.
Né?
E, assim, desses só estão ali, tipo, só tá o Fera ali, se eu não me engano.
Só o Fera.
Só o Fera. É? Tem até o irmão do Ciclope lá, que gerou polêmica. Mas assim, o filme é tão foda, cara, que, porra, isso saiu na urina, assim, né, cara?
É, tipo, é de tão bom, né?
É assim, a cagada toda ali foi o desenvolvimento dos personagens.
E quando o Gambit vai aparecer, cara?
Apareceu no Wolverine.
Apareceu no Wolverine, só que porra. Ele é uma bicha.
Exatamente. Quero ver quando é que ele vai aparecer de verdade, porque eu adorava então. O Gambit, doido.
E eu jogava um Super Nintendo só com ele, assim, tal.
Eu me lembro...
Dava uma paulada na galera.
Eu me lembro que tinha um papo que o Sawyer do Lost ia fazer o Gambit.
É, eu acho que ia combinar bacana.
E o Sawyer é lindo, né, cara?
Mano, ele já tá... E, só fala de ver disso com super-herói, né? Sempre não.
Viva a cueca por cima da calça. Ah, e assim, tá, mas eu queria falar uma coisa também, que, por exemplo, teve uma idolatria foda em cima do First Class, que é merecida. Mas assim, fiquei puto porque os fãs desconsideraram, acho que, o trabalho do Bryan Singer no primeiro e no segundo filme. Que eu acho o segundo X-Men o melhor de todos. Assim, eu acho que o First Class é 9,5 e o X-Men 2 é 10. Assim, aquele com noturno e tal, eu acho aquilo ali foda.
Só que
o primeiro X-Men, cara, e aí que eu acho que a importância histórica desse filme, literalmente o cara tinha menos grana, sei lá, que um Mortal Kombat pra fazer o filme. O orçamento parece que era 60 milhões.
Isso o First Class?
Não, o primeiro. X-Men, Wolverine na Estátua da Liberdade. Que aí, porra, já faz mais de 10 anos o filme, se a gente vê hoje, a gente vê realmente, porra, tem umas falhas ali, não foi tão. Mas, porra, o cara ali sim não tinha grana.
Ali era true mesmo.
Ali realmente foi uma parada. E aquele filme, junto com Blade, que foi ali no mesmo ano, foram os filmes que. Que deram essa nova.
Alguma coisa?
Deram essa nova parada
alavancada,
de.
Né?
Essa alavancada no filme de HQ.
Ah,
que,
sim.
Porque, assim, teve o Batman e Robin em 97 que fudeu com tudo.
Deus me livre. Que vergonha.
Bane Verde. Bane Verde. Ah, era venenosa, né? O Schwarzenegger como o Senhor Gelo. É. E o George Clooney como Batman, velho. Deus mostrando o Bat-cartão de crédito dele.
Exatamente.
Assim, aquilo ali foi um pesadelo, de fato.
Não, cara, foi um dos piores filmes, assim, que não tava nem aí com os efeitos que apresentava, entendeu? Os efeitos especiais eram toscos. Eu lembro de uma cena que congelaram um carro de um policial. E aí o policial abriu, ele conseguiu abrir de dentro pra fora a porta. E aí o gelo... Tremeu, sabe? Era um plástico, aquele gelo.
Não, e assim, o que é
fácil. E tu vê aquilo num filme, doido, sabe? Aí brocha, já era.
E naquela época, assim, um contexto histórico rápido, assim, tipo, as pessoas tinham PlayStation em casa, PlayStation 1, Nintendo 64, os gráficos não eram bacanas, então passava ainda essas coisas. Hoje em dia o moleque tem Play 3 em casa, alta definição e o caralho.
Se ele não vê mais.
Se o filme tiver gráfico de videogame, o filme vai se fuder, vai ser escrulachado pra caralho. Não tenha
triste,
dúvida.
Né?
No Play eu te esculacho.
Então é por isso que eu falo que o X-Men 1 teve essa importância, porque ele recuperou a parada que o Batman fudeu.
É, igual. Cadê sacode?
Sacode. Se você não gosta de spoiler, explique, Moicano, o que é spoiler?
Spoiler galera... nasceu em 1815, quando o rei Luís XIV, na Europa, ele tinha um cara que pegava as cartas pra ele, né? Todo emissário que chegava com uma carta nova, ele tinha um próprio escravo, né? Um próprio serviçal que lia todas as cartas. E o nome desse serviçal era Alan Spoiler. Toda vez que ele queria saber de alguma notícia, antes... A galera ia lá e perguntava pro spoiler.
Era um ser humano muito fuxiqueiro,
provavelmente. O que tá acontecendo, spoiler? É o seguinte. Aí, Maria Madalena e tal, tocando pro terreno. E dava letra pra galera. Aí surgiu o quer saber? Quer saber antes da hora? Antes de ficar sabendo de todo mundo? Pergunta pro spoiler. Pergunta pro spoiler. Tá explicado.
Então, você que não gosta de spoiler, meu amigo. Não quer saber o que vai acontecer,
não
é isso?
Não pergunte para Alan, spoiler.
Vou usar bem alto aqui, ó.
Spoiler!
Vaze e pule daqui a... Sei lá, vou avisar daqui a pouco na edição qual o próximo... Pra qual minuto você vai pular aqui no podcast, entendeu?
39 minutos e 26 segundos.
E pra não ficar sabendo, que vamos falar aqui de Capitão América.
Ah, vi ontem.
Thor. Muita gente não viu Thor ainda, hein?
Quem?
Muita gente não viu Thor.
Eu não vejo.
Não vejo. O que mais? O que mais? Alguém já baixou aí pela colatra aí, o Lanterna Verde?
Não, ainda não.
Não, esse tipo de filme eu acho que exige respeito, assim. Eu gosto de ver, tipo, na...
E é 3D, né? Pô, a parada mais 3D que vai rolar agora.
Porque, assim, o Lanterna Verde eu já não vou com muita expectativa, assim, pro filme, né? Porque, não sei, eu não tô com bons pressentimentos, assim. É. Então, porra, se eu for ver o filme em casa, velho, de cueca...
Por cima da calça.
É. Sabe, coçando o saco. Enquanto vejo o filme, aí o filme que é ruim pode ficar péssimo, né?
Dá pausa,
né? Pô, tem que ver como foi concebido. 3Dzão, exato, exato. E tal.
Boa. Como foi concebido.
Sei lá. Então, olha aí. Capitão América.
Achei do caralho. Porra.
Capitão América, eu acho que é o seguinte. Quem não saca Capitão América vai odiar o filme.
Entendeu? É, eu não, cara.
Tu dizes, cara?
Eu acho. Eu acho que quem saca
e quem não saca vai gostar.
Eu acho. Porque, ó, tem umas pessoas leigas lá do meu trabalho que não sacam, que gostam de Crepúsculo e que odiaram o filme, né?
É, eu acho que isso explica muita coisa, né? Pois na verdade,
né? Então é isso, né? Pô, parece tática de guerra.
Mas é tática de guerra aí, o caralho.
Exato. Aí é o cara que não saca a parada. Que não saca.
Não, é o cara que vai ver James Bond esperando verdade. Insensato Coração, porra.
É. Sabe? Quer ver quem é a menininha que o James Bond vai pegar agora.
Porra, pelo amor de Deus, cara.
James assim, Bond é o senhor mentira, pô. Ele tá lá não é pra fazer coisa de verdade. É o tipo pra dar pirueta de carro.
É, o típico filho da puta que vê o filme do James Bond, égua da mentira, porra.
Isso é digno de pai, né? Vendo tela quente. E não, isso é mentira. Isso aí, tipo, não dá.
Puta que pariu, sabe? Eu acho que o Capitão foi certeiro nisso, cara. O personagem foi concebido daquele jeito. Era um negócio panfletário de guerra mesmo, tipo, pra mexer com a autoestima dos americanos e tal.
Exato.
O filme é uma transposição perfeita disso, cara. E tiram até sarro com isso no filme, que é do caralho. O lance da roupa antiga dele.
Sim, claro.
Aqueles números musicais grandiosos e
fazem o HQ do homem do Capitão América no próprio filme.
Do Capitão América. Dentro do próprio filme, assim.
É.
E eu acho isso genial, cara. E assim, fora isso, ação bacana. Efeitos relevantes pra história e tal.
É.
Ação bem legal, já falei.
Ação, tipo,
trilha sonora. Um filme de guerra, sabe?
Aparece o Tony Stark toda hora.
Tem uma mensagem,
né? O pai dele, né?
O pai do Homem de Ferro.
Pai do Homem de Ferro. Então, tem uma história muito legal. Tem uma mensagem legal o filme. Eu acho que isso é bacana.
Uhum.
Assim, e acho que cumpre um papel mais foda do que todos esses. Que é, porra, dá muita vontade de ver o Vingadores, né, velho?
É,
no final do filme.
O sinal fiquem... Até o final dos créditos, sei lá.
É, fiquem assim, se um o Cinépolis estiver com boa vontade de passar a porra da cena, porque eu fui na estreia e não teve a merda da
gritem,
cena.
Gritem, porque tem, meu amigo, grite.
Aí, ontem
nem
eu
o cara
fui,
sabia da estreia que tinha, entendeu?
Aí, ontem eu fui ver e passaram, né?
Uhum.
Tipo, aí eu até olhei, o Moicano tava, tipo, tendo orgasmos nerds múltiplos.
Não, o menino tava masturbando mesmo, aquela que tava... Diz que eu tava sentado no fundo, eu olhando pra trás ali. Eu não tava olhando, não. Na verdade,
Mas assim, é muito foda o que a Marvel conseguiu fazer, porque assim, eles pegaram os direitos, né? Eles recuperaram os direitos do Hulk, aí lançaram um filme com o Edward Norton lá e tal, né? Que deu até merda, porque ele queria mandar em todo mundo e demitiram ele, uma merda assim. Aí entrou o Mark Ruffalo agora. Uhum. Aí eles fizeram Homem de Ferro 1 e 2, né? Que eu acho muito legais também. E fizeram o Thor, que eu acho um filme questionável pra caralho. Eu acho um filme muito
mais pra cumprir tabela, né?
É, porque assim, o Thor é difícil tu acreditar, né? Num universo que tem Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, são coisas mais palpáveis, apesar de ser fantasia também, mas assim, porra, um deus que não sei o quê, pra terra...
Agora eu digo, a galera gostou mais do Thor do que do Capitão América.
É, ah, doido.
Eu realmente não tenho mais esperança.
Gosto é gosto, né?
São muito viajantes.
Porque assim, o Thor, ele tem um problema muito sério como o filme, eu acho assim. O quadrinho é legal, a gente entra na onda lá. A parte do filme que se passa em Asgard é muito legal também. Mas, porra, fica aquela sensação, tipo, ah, o cara ficou de castigo, veio pra Terra e comeu a Natalie Portman.
É. Pega do castigo.
Tipo, porra.
It's all it is. Just like you
sabe?
Said.
Então, assim, realmente eu acho que ficou, não fica legal, assim. Aí ele não consegue levantar o martelo, fica tristinho, fudido e tal.
Porra, deveria ser o contrário, né? Não, aquele levanta o martelo.
Aliás, o cara não consegue levantar o martelo com a Natalie Portman, vai se foder, né?
Exatamente.
Porra. Coitado. Pelo amor de Deus, né? O Batman, eu acho que a gente pode entrar nesse capítulo, porque no cinema é imbatível, né, velho?
Vamos com certeza.
Pra mal ou pra bem, porque quando fazem direito, tem, tipo, filme digno de Oscar.
Cara, eu vou até procurar essa informação pra botar aí num link nosso, que sobre filmes... A gente é falando em filme, né, peso. Os filmes da DC, né, elas só ganham ainda da Marvel por causa dos filmes do Batman.
Porque assim, durante...
Então, eu vou procurar essa informação certa e botar aí pra galera, porque... Cara, depois vem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha que chegou, assim, a dar um... Sabe, ficar meio equivalente, assim, a bilheteria dos filmes do Batman.
Tá? Que começaram de novo agora.
Vai ter um reboot, né? É. E o Homem-Aranha sofreu da maldição das trilogias, né? No último filme se fudeu, né? Porque os dois são muito legais. Os dois anteriores são muito legais.
O último também, concordo.
Então, o Batman, tipo, em 89 fizeram... O Tim Burton fez o primeiro filme. Que eu vou logo avisar aqui, eu não gosto do filme... Eu não gosto dos filmes do Tim Burton. Pra mim, o Batman é Batman...
Nem na época você não gostou.
Hã?
Nem na época você não gostou.
Quando eu era moleque, eu pirei, porra. Não só eu gostei, como eu queria ser o Batman.
Tinha 7 anos de idade, calculando.
Gostei do Batman Retorno e o Batman Eternamente eu vi sentado no chão, na estreia, no cinema. Eu achava do caralho, mas depois, tipo, quando tu adquire quando tu vê mais filmes e tal...
Um consenso...
Eu, pra mim, Batman é Batman Begins, é literalmente, assim. Pra mim, filme do Batman é dali pra frente. Mas assim, teve uma importância foda, porque foi o primeiro grande blockbuster, assim, de super-herói, né?
Foi
claro, o Batman de 89, tipo, foi capa da Veja o filme, sabe? Essas porras, assim, tu não vê acontecer.
Não vê agora.
Foi um filme-evento.
Antes assim. Era só na 7, né? Filme capa de filme.
Tipo, assim, o filme ganhou uma mídia espontânea muito foda, assim, verdade. Sabe? E assim...
Bons atores fazendo um grande herói, né, cara?
Jack Nicholson, aquela onda toda de ganhar bilheteria como porcentagem do salário e tal.
Teve uma liga até que o menino que morreu lá, que fez o Coringa... Eu não consigo falar
Heath Ledger.
Heath Ledger.
Quem foi Heath Ledger?
Heath Ledger nasceu em...
Wikipédia, né? O falso Wikipédia.
Desenciclopédia. É o Moicanopédia. Ele até ligou pro antigo Coringa, né?
O Jack Nicholson.
Jack Nicholson. O novo Coringa ligou pro antigo Coringa perguntando, não, como é que é trabalhar com Coringa. Ele deu umas dicas. Assim,
eu me lembro que rolou um papo que o Jack Nicholson queria fazer o Coringa.
Eu acho que ele se ressentiu de não ter feito. Ele disse, né, que ele saberia como fazer o personagem
Só que o Heath Ledger teve a humildade de perguntar pra ele como é que ia ser.
Rolou isso, foi.
Rolou, ele deu umas dicas. Muito. Às vezes ele ainda falou.
Bacana.
Olha, mas toma cuidado. Que o Coringa é um personagem muito traiçoeiro de você representar. Você tem que manter a sua sanidade. Não deixar... Sem sacanagem.
Olha só que papo bizarro.
Antes de a gente entrar no mérito do filme e tal, realmente acharam a agenda do doido lá quando ele tava morto. E tinha tipo umas anotações, assim, aí tinha lá ideias que o Coringa poderia realizar. Aí uma das coisas lá era, tipo, distribuir vírus da AIDS, assim, em lugares públicos. Tipo, aquilo não era do filme, era o cara
já
maquinando o personagem, entendeu? Tipo, estudando. Como é que esse cara pensa?
Eu acho aquela liga, aquela cena do lápis, acho que foi uma liga muito de ator dando um papo pro diretor, entendeu? Então talvez possa ter uma ligação aí com esse...
Pode crer.
Inspiração aí.
Eu acho que é consenso que o Dark Knight é o melhor filme de HQ já feito, né?
Cara, eu concordo contigo, cara.
É o melhor filme já feito, né?
Com certeza.
Já saiu o primeiro Batman, a galera já ficou na adrenalina pra ver o segundo. Porque no primeiro tem muita história pra contar, não sei o que, o segundo não tem. O segundo a galera já conhece o Batman.
E o que eu acho genial do segundo, cara, é que assim, porra, o Bruce Wayne tem aquele conflito do lance dos pais e tal. Mas, porra, é um saco todo o filme ser baseado nisso, né? Tipo, como eram os antigos e tal. Nesse segundo filme, ninguém menciona isso mesmo. A gente já sabe quem é esse cara, a gente sabe que ele tá fazendo essa porra porque os pais morreram. E não tem em nenhum momento o Bruce Wayne tendo um flashback dos pais dele.
A gente já sabe que ele é mal e triste por isso.
Não ficou canalha aparecer os dois vilões numa porrada só?
Nem um pouco.
Como é o caso, às vezes ficou meio forçado. Era Venenosa e o Mr. Freeze e o Bane.
E o Bane, que é o Hulk, na verdade, né? Pô, que ele fica verde. E vocês viram o teaser?
Pois é.
O teaser do Dark Knight.
Vamos
Rises.
Dar um possível spoiler? Porque é impossível não ser o que a gente pensa, né, Bruno?
Clássica HQ do Bane quebrando o Batman no meio.
No meio.
É a edição número 1 de uma reedição, de uma recontagem que teve da revista do Batman aqui no Brasil.
Olha, tá aqui com a gente hoje.
Meu irmão, prepare-se que você vai ver o Batman sendo massacrado.
Moído.
É, eu não sei se tipo vai acontecer exatamente como no quadrinho, né? Que o Batman ele é levado à exaustão psicológica e física, assim. Realmente ele é quebrado no meio, ele fica, vira paraplégico, né?
É, a coluna dele vai pro brejo.
Eu acho que seria muito corajoso, eu não duvido. Porque não duvido. O Christopher Nolan, ele é muito talentoso, ele é sem noção o suficiente. E tem carta branca total do estúdio, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Tem uns filmes do Alan Moore, né? Vocês conhecem o Alan Moore e tal? Porra, os nerds que estão ouvindo a porra do programa, claro, vão dizer, ah, não, caralho, não sei quem é o Alan Moore. Mas, enfim, tem pessoas que não são nerds e vão ouvir essa porra aqui.
Bom, exato.
Tem que falar,
boa, boa.
Né? Que sorte. Então, o Alan Moore, ele é o... Sei lá, ele é o Shakespeare dos quadrinhos, sei lá.
Nossa, foi bonito.
Ele é foda. Ele
desenhou já Homem-Aranha, né?
Fez tudo, basicamente. Batman, a piada tudo, mortal, né? Do Batman, que porra, foi a história melhores. Que inspirou, por sinal... O Coringa do filme do Dark Knight. E assim, ele tem uma bronca muito séria, assim, que ele eu não sei se é por birra que ele fala, mas ele diz que ele dá os direitos da HQ dele pra geralmente quem desenha com ele a história. Ele não quer nem ver o filme, porque só fazem merda com o filme. E foda-se, ele não quer saber e tal. E vamos lá, ele tem razão, tipo, Liga Extraordinária, cara. Aquele quadrinho é genial, cara. É uma das coisas mais fodas.
Mas assim, eu não lembro muito do quadrinho. Tá,
o filme é imbecil, assim.
Juntou uns personagens, assim, do Arco da Velha.
Mas, cara, é isso que é uma Liga da Justiça com personagens de literatura. De é genial, cara, o quadrinho. Brilhante, é foda,
brilhante,
cara.
Brilhante.
Aí, tipo, número 1, né? Tipo, teve o Do Inferno, né? Com Johnny Depp também, que... Eu nunca li o Do Inferno, né? Que é o quadrinho dele, mas dizem que é deplorável o filme também.
Porra.
Que é a história do Jack, né?
E vaza o olho dele.
É, tem V de Vingança, que eu já não acho tão ruim o filme, né? Mas dizem também que é muito abaixo, né?
Mais um graphic novel, se a gente for parar
pra ver. É, são graphic novels, né? Ele faz histórias fechadas. 300 é do Frank Miller.
Ah, é.
O 300 eu acho um filme de ação do caralho, assim, cara.
É, e eu vi, tá é muito fiel ao HQ.
É, o HQ é tipo
os
storyboard.
De câmera. É, exatamente.
É tipo storyboard. Esse tipo cara que fez o 300, o Zack Snyder, ele vai fazer o Superman novo.
Tomara que
não diminuam, né?
É, a rola.
Pô, ficou muito gay isso agora.
Eu corto.
Aí teve... Tem o Watchmen... Rolo, que tem o Watchmen do Alan Moore também.
É, que eu achei o Watchmen. entendeu?
Ai, não entendi.
Achei ótimo.
Eu só achei longo pra caralho o filme.
Não tinha como ser diferente. Mas eu cara, achei verdade. Um filme muito legal, cara.
Fiel, assim,
eu
fiel.
Acho que se tinha algum filme pro Alan Moore elogiar, né, já que ele diz que não vê os filmes, seria esse. Porque esse eu acho que ficou bem próximo.
É meio storyboard também.
Por sinal, também tinham que próximo. Diminuir a rola, né? Daquele cara. Né,
de quem?
Do Watchmen. Né?
Do Dr. Manhattan.
Ah. Não, é do pô, personagem lá.
As meninas que gostam de jogar aqui, eu vou discordar dessa porra.
Tá numa rola encruadinha aqui, assim, de boa. Nem
só botar
armado.
O super-herói japonês aí na parada, velho.
Caralho, mas... que nojo. Mas nem o Jiraiya pelado.
E, sei lá, tem o Frank Miller, tu falaste, tem o Sin City também, que eu acho foda.
Porra.
Né? É, do caralho.
Doido, né, cara?
Maluquice.
E que não é de nenhum...
Você não posso contar uma história do Sin City aqui? Que claro, deixei de ir pra praia em Salinas pra ver Sin City, que tava passando na Globo.
É.
Olha aí, velho.
Isso, mano. Mas, pô, Bruce Willis.
Jessica Alba.
Mickey Rourke. Elijah Woods.
Elijah.
Nunca vi um cara levar tanto farelo que nem o Elijah Woods nesse filme.
É, mas ele leva um farelo lindo.
É, muito foda.
Mas continua rindo.
E teve um filme falando de soco, né? Kick-Ass, é muito legal, cara.
É,
muito foda, velho.
Só filme mesmo.
Foi quadrinho. Kick-Ass, Mark Millar.
Não sabia.
Mark Millar, que é um cara fodão atualmente, assim, dos quadrinhos e tal. Eu queria falar de dois filmes aqui que saíram de HQ que foram fodas, assim, tipo Máscara.
Máscara, exatamente.
O Máscara
era HQ. O Máscara
é uma HQ violenta pra caralho, cara. É uma
parada... tinha os
HQs. Eu nunca consegui ler
porque
o Máscara,
porque só vendia nos Estados Unidos as
HQs. Foda, foda. Nunca chegou
e
no Brasil.
E ele era mais sem noção ainda, porque ele era violento.
E o filme não tem nada a ver. Sangue, vísceras e o caralho.
Lutar com gangue e
na HQ é uma coisa assim... muito no filme é uma coisa assim...
Exatamente. Bem pensado, bem pensado.
E tem as tartarugas ninjas também, que vão na mesma pegada. É uma HQ que é...
selvageria, né?
É punk.
Corta a cabeça.
Tal. Violento.
Bebop, rocksteady.
Violento pra cacete. E o filme é legal, assim.
O filme é o Alabamba, né?
Olha, mas o primeiro filme das tartarugas, ele é um pouco mais... ele não é tão bobo quanto do segundo em diante, assim.
Que eles ficam dançando.
No primeiro eles dão porrada valendo nos caras. Tanto que o primeiro filme não passa na sessão da tarde.
É, tanto que, pô, um de HQ também que eu achei muito foda é o Scott Pilgrim versus o Mundo.
Claro, o mangá.
Esse aí é muito lindo.
Não é um mangá, né? Ele foi feito no estilo mangá, mas não é japonesa, para.
Lê normal.
Olha, assim, se for pra citar quadrinho, mangá e qualquer porra, o pior filme da história... tipo, é o Dragon Ball, cara.
É, Deus me livre. Assim,
tudo. Dragon Ball não dá, velho. Filme ruim que tu gosta.
Vamos lá fazer?
Bora,
já é o último tópico. Filme ruim de HQ que você protege com unhas e dentes.
Poxa, cara.
Falaste do
qual juiz. Mesmo?
O juiz.
O juiz do Stallone.
O juiz Dredd. Ele é mal. Ele soca a galera.
Uhum.
Tipo, eu me amarrei nele. Eu não conhecia o HQ. Eu fui conhecer depois. Mas o juiz foi um cara que eu curti. Meio aquele papo de anti-herói, assim.
Sei.
Que ele... ele é juiz, mas ele dá porrada. E ele é do mal. E é juiz ao mesmo tempo, assim. Eu me amarrei nesse papo.
Cara, tem
um amarradão.
Tem um filme que é foda porque eu sou muito fã do personagem. Que é o Demolidor.
Ah,
o filme é uma merda. O Ben Affleck é um merda.
É, eu também acho. Daí, você entrou no consenso.
Tipo, o rei do crime é um negão.
É, pior coisa.
Não estou sendo racista. Não é essa a questão. O filme é muito ruim. Mas, cara, eu me diverti pra caralho vendo.
A pior parte pra mim é quando ele pula de um prédio, aí ele cai em pé assim e sai correndo. No final, que ele cai junto com a Rosa. Que até a galera falou: ei, essa foi a única parte do filme que não fez sentido nenhum.
Porra, é a única? Eu consigo ver muitas outras.
Mas
olha. Mas eu comprei esse filme, eu comprei a versão do diretor e tal, com novas cenas. Dá uma melhorada, assim, mas continua sendo ruim, mas eu gosto e tal. É inexplicável.
Eu tenho dois. O primeiro Justiceiro, né? Eu acho que só teve um, né?
Já tiveram três versões do Justiceiro.
Três, né?
A do Dolph Lundgren, que eu acho podreira, mas é legal também.
Pois
tem razão.
É um filme, né?
Ivan Drago.
Porra, violento.
É, mas porra,
caralho.
Ele não tinha caveira, caralho, no uniforme. Isso foi foda.
É.
O quê?
Ele não do tinha Dolph Lundgren, ele só andava de preto.
De preto, é verdade.
Não tinha caveira.
Violentíssimo, né?
Violentíssimo.
Aí teve o outro que fizeram com aquele cara.
É, o cara que fazia biquinho, né? E tal. Que até a atriz que faz a mística tava no filme.
Aí eu já não consegui acompanhar.
E tem um novo que já é com outro cara, esse Zona de Guerra, que saiu direto em DVD aqui no Brasil.
Que é muita violência. Os primeiros 15, 20 minutos de filme ele não fala. Ele só sai matando.
Tem um que é muito legal, cara, que eu protejo com residente.
Qual?
O filme da Mulher Gata.
Puta que pariu, velho. Cara, é, não é possível, velho. Não. Tu não gosta desse filme.
Cara. Eu gosto, cara. Não, eu acho que.
Tu tá de onda.
Tu tá de sacanagem. Tu quer acabar o programa, né? Tu quer acabar o programa. Tá no final já essa porra. Né?
Me dá um motivo.
Cara.
Olha aí.
É Sessão da Tarde, cara. Eu gosto.
Ah, por exemplo,
é uma mulher e tal que
gato.
Ela, é uma mulher gato que ela. Ela, a inimiga dela é uma mulher que faz um produto facial que enrija a pele, que ela fica dura, feito pedra. É muito doido isso. Não. Tipo, seria uma história perfeita para as mulheres adorarem. Né?
Porra, de repente um filme do Flash, mano, me parece tão ruim.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa, o primeiro capítulo, né? Primeira parte desse seriado aí. Desse seriado que vamos falar sobre filmes de nossas vidas, olha só.
Olha, escuta até o final que tem extra depois dos créditos, viu?
É,
muito boa.
Como é que é o nome do mini trailer que eu já esqueci o nome? Que tu explicou?
Teaser.
Como é que eu não explique o que é teaser?
É um teaser. Foi durante a Segunda Guerra Mundial.
Putz.
Teaser era uma arma que eles utilizavam pra paralisar o inimigo.
Na guerra de choque, né? Teaser.
Isso, teaser. Aí eles utilizavam bastante essa como uma arma primária, assim. Porra, tô enfrentando 200. Vou dar um teaser nesse aqui e vai ficar 15, 20 segundinhos se debatendo enquanto eu mato os outros. Aí virou esse negócio. Pequeno. Quando a galera tava com muita pressa, dá-lhe o teaser logo, dá-lhe o teaser. Aí a galera ficava pedindo, pô, eu quero ver o trailer. Manda logo o teaser pra esses caras. Aí uma parte mais curta.
Bom, se eles quisessem matar os caras de Terra, era só passar o filme do Thor.